bem-vindo ao áudio do Bhagavad Gita, capítulo 14, as três gunas ou qualidades da matéria. Tudo o que tem lugar na matéria e na consciência é consequente de três qualidades, as quais são o motivo de todos os atos materiais de sentir, querer e pensar e agir. Essas três qualidades, forças ou gunas, chamam-se em termos sânscritos sattva, rajas e tamas. Sattva significa equilíbrio, ritmo, harmonia. Rajas, atividade, movimento, emoção, ambição. E tamas, estabilidade, resistência, inércia e obscuridade. A divindade é superior à matéria, com as suas qualidades. A divindade em si mesma nem é boa nem é má, porque essas palavras exprimem ideias relativas e são aplicáveis só ao que é manifestado. Ou seja, a divindade ou Deus, né, ele não está manifestado na matéria. Então, lá onde está Deus, é o não manifestado. Quando ele manifesta na matéria, ele começa a ter essa polaridade de estar certo, estar errado, né? Então, essas palavras, boa e má, só existe aqui nesse estágio que nós estamos, nesse estado da manifestação da matéria. Quem se torna superior a estes três atributos naturais, unindo-se à sua essência divina e realizando a consciência do seu eu divino, alcança a libertação. Vamos lá. Então, diz Krishna: preste atenção, ó Arjuna, quero dar-te ainda mais esclarecimentos e ensinar-te mais verdades da suprema sabedoria. Esta sabedoria é melhor que se pode possuir. Os sábios e santos que a possuam chegaram às alturas da suprema perfeição. Tendo alcançado o supremo conhecimento, vieram unir-se comigo, entrando em meu ser. Eles não renascerão, nem quando um novo universo for criado, e a dissolução do universo não os tocará. Este universo de matéria é a minha matriz, em que ponho o germe de que provém todos os seres. Quaisquer que sejam as matrizes de que nascem os seres, este universo é a sua matriz, e eu, o Pai inoculador. A matéria tem três qualidades, princípios ou gunas, que se chamam sattva, harmonia, rajas, movimento, tamas ou inércia. Esses três atributos vinculam a alma ao corpo, ao espírito, à matéria. Os seres vínculos são diferentes, mas todos são vínculos. Sátya, harmonia, sendo pura e imaculada, vincula a alma pelo amor ao conhecimento e harmonia. Quem está em seu poder renasce por causa dos vínculos que o prendem ao saber e à beleza. Rajas, a emoção, é a natureza passional, o desejo que vincula a alma, incitando-a de ocupar-se da ação e dos objetos e levando-a ao renascimento pelo apego e ação. Tamas, a inércia, vincula a alma pelos laços da negligência, apatia e preguiça. Sattva, a harmonia, prende a felicidade. Rajas, emoção, ata a ação. Mas tamas, inércia, obscurecendo a reta percepção, encadeia os mortais à indolência. Quando o homem vence tamas e rajas, ou seja, quando ele sai do movimento, da ignorância e da inércia, ele reina em sattva, que é na boa ação. Né? Quando desaparecem rajas e sattvas, domina o tamas. E quando desaparecem tamas e sattva, governa rajas, ou seja, tamas, que é a inércia, e o sattva, que está ali, que traz um pouco de harmonia, quem governa é rajas, que traz somente um movimento, mas não traz um equilíbrio. Interessante, né? Vendo a sabedoria manifestada em alguém, sabe que sattva é a guna que o domina. Ou seja, a sabedoria está ligada ao melhor estágio aqui da carne, né? Que é a harmonia, a boa ação. Onde se vê avidez, obstinação, muita atividade, agitação, desejo, ali está rajas, exerce o seu poder. No momento em que a gente está buscando, quando a gente está buscando alguma coisa e não sabe nem direito o que a gente quer, quando a gente quer fazer por vaidade, quando a gente quer saciar um simples desejo, quando a gente está numa muita agitação ou numa muita ansiedade, né? Tem movimento? Tem movimento, mas não é harmônico. Quando aparece estupidez, preguiça, vaidade, falta de ideias, tamas está no trono. Se na hora da sua morte prevalece a harmonia, o homem vai para os imaculados mundos dos grandes sábios. Mas na predominância da emoção, renasce o homem entre os inclinados à ação. E se a inércia desaparece, volta a nascer entre os ignorantes. O fruto de uma boa ação é puro e harmônico. O fruto da emoção é, em verdade, dor. Mas o da inércia é a ignorância. Da harmonia procede o conhecimento. Da emoção, o desejo. E da inércia, o erro, a ignorância e a preguiça. Os que estão situados em harmonia ascendem ao alto. Os ativos moram na região intermediária e os inertes se afundam nas mais vis qualidades. Então, essa coisa da pessoa estar parada no tempo, sem estar produzindo, ou estar sempre reclamando, ou sempre insatisfeito, né? É a pior qualidade que ela pode ter. Se ela movimenta, ela faz uma ação, ela não fica quieta, ela procura, ela quer aprender, né? Ela tá no rajas, é um movimento. Mas ainda assim, não é um sattva, que é a completa harmonia, sabedoria, boa ação. Principalmente do que ele sempre fala aqui durante todo o Bhagavad Gita, de fazer as coisas não pensando só em você, mas pensando no planeta, pensando nas pessoas, pensando no macro, não é verdade? Os que estão situados na harmonia ascendem ao alto. Os ativos moram na região intermediária e os inertes se afundam nas mais vis qualidades. Quando o vidente se aperece de que as qualidades são o único agente e reconhece aquele que sobrepõe as qualidades, então participa da minha natureza. Quando a alma encarnada ultrapassar as três qualidades que aparecem como a forma de um corpo e quando se tornou consciente de que existe além delas, libertou-se dos vínculos das gunas por conseguinte, também dos vínculos do nascimento e da morte, da velhice e do sofrimento, ele bebe o néctar da imortalidade. E aí pergunta Arjuna a Krishna: e como se pode conhecer, ó Senhor, aquele que alcançou essa vitória? Como vive e como vence essas três qualidades? Responde Krishna: dize que ultrapassou as qualidades quem, sentindo o efeito que as qualidades produzem, percepção, ação e ilusão. Não lhe repugnam os maus frutos advindos, nem anseia pelos bons frutos frustrados. Aquele que, como neutro espectador, não é comovido pelas qualidades, mas imperturbável, e retrai delas o pensamento, as qualidades desempenham sua tarefa. A pessoa não faz porque tem que fazer e porque está agoniado para fazer. Simplesmente aquilo é a manifestação daquilo, já é o equilíbrio. Então é interessante que ele coloca, né? Que Satya é a percepção, é você entrar no perceber, não julgar, né? Tamas seria ação, sempre ação, agindo, fazendo as coisas, e o oposto, que seria a ilusão total, a inércia total, a paralisação, que é tamas. Muito legal. Aquele que equanime no prazer e na dor, fixa-se no eu, olhando diferente a argila, a pedra e o ouro, que firme no louvor e no vitupério, recebe com a mesma afabilidade as coisas agradáveis e desagradáveis. Como a gente olha, né? Qual é o nosso olhar quando a gente olha uma argila, uma pedra e o ouro? Quais são os pontos de vista que a gente tem em relação a tudo isso, né? Ao prazer, à dor, a fixação na gente e não olhar o macro. Aquele que com igual indiferença aceita as honrarias e as vitupérios, que por igual olha os amigos e os inimigos, desprendido de todos os compromissos. Aquele que se consagra exclusivamente a mim pela yoga da devoção, esse supera, traz qualidades e unifica-se com o eterno. Pois eu sou a causa principal de se tornar alguém o eterno, imortal, imperecível, da conquista do sempre esgotável poder e da bem-aventurança obtida com sincera e pura devoção. E assim a gente encerra o capítulo 14, trazendo muita consciência de que qual é a ação que a gente, esse movimento incessante que a gente faz. Se de repente a gente estava parado e a gente acelera, e depois a gente encontra o equilíbrio no perceber, na harmonia, fazendo as coisas sem estar buscando alimentar o seu ego, né? Seriam aí os três degraus em busca do eterno. E outra coisa interessante que ele fala, né? Da conquista do sempre inesgotável poder. Então, a energia do Cristo, a energia de Deus, ela é muito poderosa e ela é inesgotável, nunca acaba. Porque também não está no tempo e espaço, está fora do manifesto, né? É o imanifesto. Então, lá não tem tempo e espaço, lá sempre é o agora. E lá existe um grande poder. Muito lindo, né? Então, é isso.